Nós estamos com o Dr. Jorge Trigueiro, ele tem conversado muito aqui com a gente, alguma coisa com o presidente do Sindicato dos Hospitais, mas muito mais, ou quase tudo, como infectologista, tem dado uma grande contribuição. Nós hoje pedimos para conversar com ele, falando com o presidente do Sindicato dos Hospitais, médico Jorge Trigueiro. Doutor Trigueiro, a informação que vem, por exemplo, de São Paulo é de que o Einstein e o Sírio-Libanês já reduziram os salários dos seus profissionais em 25%. A crise chegou a esses grandes hospitais que recebem gente do mundo todo. Eu lhe pergunto, no estado de Pernambuco a situação é diferente? Os hospitais estão em grande crise?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada aí, os ouvintes da JC. Não vai ser diferente de São Paulo, não. Você imagine que dois conglomerados de saúde, como o Einstein e o Sírio, já estão com essa preocupação. Você imagina os hospitais do Nordeste. Sabemos que esses dois hospitais, eles têm uma determinada imunidade tributária pelo fato de serem filantrópicos. Tem unidades anexadas, ou seja, filiais de outros bairros, com atendimento quase 100% de SUS, e que tiveram que uma redução praticamente de 27% do faturamento das cirurgias de alta complexidade eletivas e 40% na emergência. Isso é o que exatamente acontece em quase todos os hospitais. Eu já disse de outras vezes que aqui, por exemplo, em Pernambuco, quando foi decretado o estado de calamidade, no início de março, os hospitais e todos os estabelecimentos de saúde, já envolvendo inclusive laboratórios, clínicas de imagens, consultórios, fecharam. Ontem eu vi alguém comentando aí, não, cirurgias eletivas não representam muito no faturamento de uma instituição privada, muito pelo contrário. As cirurgias de alta complexidade, as emergências, ficaram esvaziadas quase durante 2 meses, esperando essa sessão desacelerada da curva, que não chegou naquele primeiro momento. Quando chegou agora, é que os hospitais já estão lotados de Covid. As enfermarias, os apartamentos e as urgências e as UTIs praticamente saturadas, depois de fazer o atendimento dos usuários da medicina suplementar, ou seja, dos planos de saúde, estão com Covid. As pessoas não estão indo para os hospitais, não estão indo para as emergências. Muitas pessoas estão morrendo em casa de outras patologias, tipo apendicite agudo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. As cirurgias ditas eletivas que poderam agudizar, na verdade eram cirurgias agendadas. Porque se a pessoa só tem cirurgia eletiva eletivamente, se não esteja desenvolvendo um problema psicológico ou físico, tem cirurgias estéticas. Mas todas as cirurgias agendadas é porque tem indicação. Ninguém vai se operar porque quer. Para você hoje ter um trabalho, um planejamento, é o que nós já estamos discutindo em várias reuniões virtuais, é como deixar o hospital, que estão chamando, free de Covid, ou seja, livre de Covid. Estratégias estão estudadas, o próprio Einstein tem um edifício separado, e ele já fez a separação total do hospital Covid e o hospital não Covid. Aqui o hospital português também tem vários complexos físicos e prédios isolados que poderá fazer isso. Outros hospitais de rede maiores podem determinar um determinado hospital só para Covid e deixar.
Oi. Bom, tivemos uma queda, claro que não vamos restabelecer a ligação, mas vamos trazer Castilho em cima dessa crise que os hospitais enfrentam enquanto o doutor Trigueiro volta a conversar com a gente. Oi, Castilho.
Geraldo, eu só queria completar uma informação que eu fiquei devendo aos ouvintes da presença do Ministério da Saúde. Até hoje, o Ministério da Saúde só mandou respirador para 14 estados e foram apenas 861. Ele transferiu 5 bilhões e também distribuiu 83 milhões de equipamento de EPI. E habilitou 3.800 leitos de UTI. E, na verdade, ele só mandou mesmo para os estados completos 513 leitos de UTI. Então, essa é a participação do Ministério da Saúde. Mas doutor, o que a gente está vendo aí, já tá respondendo a sua pergunta,
doutor,
é o seguinte...
O doutor Trigueiro já está na linha, viu, Castilho?
Vamos lá.
Tá bom, Geraldo. Desculpa aí, caiu a ligação.
Vamos com o Castilho? Vai, Castilho.
Doutor Trigueiro, eu queria uma curiosidade sobre essa questão das empresas hospitalares. Eu queria que o senhor me desse um quadro aí primeiro. Dos hospitais como empresa.
Sim.
CNPJ. Qual é o quadro? Eles conseguiram se habilitar naquele programa do governo de reduzir salário? Conseguiram o milagre de ter um financiamento de capital de giro nos bancos privados ou públicos? Já que a gente está falando dessa perda de receita, qual é o quadro dos hospitais de Pernambuco nessa questão?
Os hospitais que tiveram condições de dar férias, conseguiu dar férias àqueles funcionários imediatamente. Os outros que tentaram conseguir fazer aquele plano durante os 3 meses, onde havia uma participação do governo e uma participação dos privados com aquelas contribuições, muitas dificuldades. Primeiramente, porque também grande parte dos profissionais de saúde foram contaminados pela Covid, não poderiam ser afastados imediatamente. Segundo, quanto a esse problema de bancos, fizemos já 2 reuniões virtuais, uma com o Banco do Nordeste e uma com o BNDES. O Banco do Nordeste colocou todas aquelas exposições, mas já teve um depoimento até do presidente do Sebrae Pernambuco aí, doutor Francisco Saboia, que você vai entregar as documentações, mais de 5 mil empresas se habilitam, nem 5 são estudados, avaliados, com dificuldades de cadastro. Ontem tivemos reunião com o BNDES também tem aqueles problemas, dispensou algumas certidões, dispensou algumas burocracias, mas são todos repassados para o banco privado que estão fazendo contingenciamento de despesas, aumentando o spread para garantir a possível inadimplência que é grande. Então, realmente, não está havendo para os hospitais privados especificamente um programa de sustentabilidade daqui a 3 meses, quando passar essa crise. O presidente proposta do INSS, Pernambuco, o Recife é a cidade que cobra 4% de ISS durante, na região metropolitana. Há muito tempo que nós estamos propondo essa redução para 2%, como é feito em toda a região metropolitana, e trocar em serviço de mutirão para uma demanda reprimida de cirurgias eletivas que poderão surgir após a pandemia. Não estamos vendo, assim, nenhum apoio das instituições financeiras para que possamos garantir esse emprego e garantir essa folha de pagamento, ou mesmo investir em novas aquisições de equipamento e expansão. Ontem foi lançado o Observatório Saúde, é uma edição que é feita todo ano pela ANAB, que é a Associação dos Hospitais Privados. Ele coloca as grandes dificuldades que os hospitais privados estão enfrentando. Isso em consequência, até numa própria ocasião dessas, pela desativação de vários leitos das instituições públicas. Só no Rio de Janeiro foram quase 10 mil leitos ativados. Os 2 mil leitos ativados, aliás, no Brasil todo, quase 10 mil leitos ativados no sistema público SUS. Isso hoje está refletindo nos hospitais privados. Alguns hospitais privados, filantrópicos, organizações sociais, têm uma determinada imunidade tributária. Mas você imagina, você tem uma redução de 27% de cirurgias eletivas, mais 40% de urgência. A taxa média de ocupação dos hospitais é de 70%. 90% dos hospitais do Brasil, eles não têm 100 leitos. Se você cair aí só em 67% de 70%, praticamente vai haver uma grande dificuldade nessa recuperação financeira e econômica dessas instituições.
Ô, doutor Trigueiro, como é que está a relação entre hospitais e planos de saúde? A luta contra a tabela SUS, ela permanece, me parece que não mudou quase nada. Mas com relação aos planos de saúde, já houve muito protesto e me parece que os hospitais estão mais quietos com relação a isso. Está sendo uma relação positiva?
O problema é a guerra de Davi contra Golias, né?
Uhum.
As operadoras há muito tempo também vêm reajustando dentro do que eles querem. Não tem a pactuação que está contratualizada junto com os contratos e a ANS era para regular. Há 10 anos aqui, mais de 10 operadoras quebraram aqui no Recife, deixando um passivo de mais de 40 milhões com os prestadores de serviço. A ANS fez uma proposta para que o Fundo Garantidor, que é o que as operadoras recolhem junto aos bancos para ter uma garantia para pagar prestadores, funcionários e eventuais atores trabalhistas, as operadoras não aceitaram. Eram quase 15 bilhões para garantir que fosse feito o atendimento aos usuários e garantir o pagamento aos prestadores. O que, é que acontece é que eles dizem, com essa pandemia, há muita gente que perdeu o emprego ou vai perder o emprego, não tem condições de fazer o pagamento das aos planos de saúde. A inadimplência está muito alta. Então eles não poderiam ficar também, garantir o pagamento aos prestadores sem receber dos usuários. Então está esse passo. As que estão operando normalmente, essas ainda não têm criado dificuldades. Mas existe aí um complicador. Você compactua uma diária global ou semi-global com a operadora pelo determinado valor, mas você hoje está gastando quase metade dessa diária em equipamento de proteção individual. Então o custo está elevadíssimo em termos de atendimento ao Covid. Então tem que haver uma nova conversa com a ANS, com o Ministério da Saúde e com as autoridades que fiscalizam, regulamentam contratos e pagamentos, e principalmente um apoio financeiro das instituições financeiras. Porque se aí está dito que os funcionários públicos vão ficar recebendo, a não ser até quando, porque Paulo Guedes já está dizendo que pode colapsar, que algumas atitudes que estão hoje voluntárias, não, temporárias, poderão se tornar permanentes, como esse auxílio no Corona Voucher e outras ações que poderão ficar. O Estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo, são os contribuintes, são os que pagam os impostos. Se o povo está perdendo emprego, se o povo está perdendo renda, como vai então fazer? Se emitir dinheiro, isso é uma questão econômica para Castilho e os demais especialistas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se daqui a 3 meses nós não conseguimos receber o dinheiro das operadoras, ou mesmo aqueles hospitais que contratualizaram o atendimento Covid com o SUS, como foi aqui em Pernambuco, através do sindicato, nós fizemos uma parceria, nós estamos atendendo, os grandes hospitais estão atendendo, vamos ver como esse recurso vai entrar para repassar, porque já foi dito aí uma certa dificuldade mesmo agora em relação ao plano de saúde dos servidores do Estado. Só foi para 45% da folha, da prestação do serviço, aliás, da folha da prestação do serviço aos hospitais que tem convênio com o SACEP. Então, como vai garantir esse recebimento? Então, o secretário garantiu, o procurador deu parecer que esse dinheiro não entraria pela tabela SUS da maneira que era, nem as burocracias, mas muitos hospitais não se habilitaram por causa de certidões. Alguns hospitais não têm certidões completas e não poderiam fazer a mesma coisa do banco privado, se habilitar junto à secretaria para fazer a garantia desse recebimento.
Brasil.
É difícil.
O Romualdo de Souza.
Pois não, Romualdo. Doutor Trigueiro, muito bom dia para o senhor. Eu acabo de receber o documento do Ministério da Saúde, que só de referências bibliográficas tem 4 páginas, justificando esse procedimento que o governo está chamando de protocolo de atendimento precoce de pacientes com o diagnóstico da Covid-19. A minha pergunta é: os hospitais e os representantes desses hospitais foram chamados ou vocês esperam ser chamados para implantar esse procedimento?
Olha, essa questão de tomar cloroquina ou tubaína é uma situação difícil. Quando vai politizar uma medicação que tem hoje evidências clínicas e determinados trabalhos, mas que não tem evidência científica, não há, até nesse próprio protocolo do ministro, nenhuma obrigatoriedade de um médico prescrever. O médico tem o livre-arbítrio, a sua consciência de prescrever ou não. E está associado ao consentimento informado do paciente. Eu posso até dizer, o remédio faz isso, você quer correr o risco, mas isso já vinha sendo dito há muito tempo, esses protocolos existem, a gente já vem dizendo isso há muito tempo. O que se não poderia e nem se deve fazer é que as pessoas liberem para estar tomando em farmácia, comprando o balconista, prescrevendo, se as pessoas não têm uma avaliação médica, se realmente é uma infecção viral, se tem um problema cardíaco, se tem um problema renal, um problema hepático. Isso já se usa há vários anos, esses antiparasitários, como o astronauta, o ministro astronauta está querendo lançar outro antiparasitário agora, isso se usa realmente com alguns resultados que ninguém sabe se foi isso ou não. Porque quando você faz uma miscelânea de medicamento, você não sabe qual foi aquele que foi efetivamente e deu um bom resultado. Mas isso já está se usando. Isso é uma politização. O presidente chega na televisão, quem toma cloroquina é de direita, quem não toma é tubaína, vai tomar tubaína. Isso é brincadeira. Mas que ninguém vai dizer, no hospital agora vocês são obrigados a fazer cloroquina. Se o senhor chegar aqui, Romualdo, em qualquer hospital, esse protocolo já existe há mais de mês. Esse protocolo existe. Alguns, como o Ciro, o Einstein e outros hospitais, só querem utilizar em mais graves. Mas tem pacientes fazendo em casa. Notícias aí de até deputados jovens morrendo em casa atribuem ao uso indiscriminado desses tipos de medicações. Eu não estou afirmando nem comprovando. Muitas fake news, essas pandemias da fake news são piores do que as fake news da coronavírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, obrigar, eu como médico, você agora é obrigado a prescrever? Ninguém me obriga a prescrever. Uma coisa que eu não tenho certeza, nem estou baseado em evidência. Eu posso ser até estar sendo negligente ou imprudente fazendo uma prescrição se não tem a convicção. Agora, que se usa, usa. Todo mundo está usando, tá. E com certa segurança dentro de ambiente hospitalar, ou pelo menos uma consulta pré-ambulatorial, pré-hospitalar, para se utilizar.
Deixa Igor Marcel.
Doutor Jorge, muito bom dia. Eu queria saber como é que está essa. Como é que o sindicato está vendo a possibilidade, aliás, já é algo que já é uma realidade, mas a possibilidade de os leitos privados, os leitos dos hospitais serem utilizados pelo sistema público. Já está sendo utilizado, já tem algum caso desses aqui em Pernambuco, como é que está a preparação para isso, se for necessário?
Não, já está sendo utilizado. Os hospitais que fizeram a pactuação com o SUS, começou inicialmente através do CIDIOS, mas depois foram feitos individualmente, pontualmente, porque alguns hospitais que pactuaram, havia a promessa da secretaria também fornecer equipamentos para montagem de espaço. Como foi dito, vocês sabem, no início viu chegar 40 respiradores aqui, não chegaram 35, não chegaram 40, mas não tem hospitais, principalmente o da Rede Dó, o Português, o Assomar, que é da Rede Dó, o Hospital Santa Joana já tem leitos ocupados pelo SUS. Então, essa questão de você dizer, querer fazer fila única, e aí foi a preocupação, você fazer uma fila única, e as pessoas que têm plano de saúde, mano, não vou deixar pagar plano de saúde, eu vou entrar na fila única e vou entrar em qualquer hospital que tiver disponível. Ainda bem que o secretário e o governador tiveram bom senso de fazer essa pactuação, de colocar na central de regulação. Eles fazem as consultas, nós enviamos diariamente a nossa capacidade instalada, que está bloqueada, que está sendo utilizada ou não, e aí daí faz essa regulação. O Conselho Federal de Medicina fez aquele score de priorização de quem vai deve ocupar esse leito ou não, mas nós nos antecipamos aqui e não concordamos em que se use, como foi feito em Belém, foi em Manaus, essa requisição de leitos, fila única, requisição administrativa. Quem vai administrar esses leitos? Será que o poder público tem mais capacidade administrativa de conduzir a gestão desses leitos de UTI, a gestão desses hospitais, do que os hospitais que já estão lá funcionando normalmente? Tem que haver uma conversa. Esperamos que essa curva decresça e voltamos a repensar o Sistema Nacional de Saúde, que nós realmente suplementar e complementar. Relacionamento desses impostos, dessas cargas tributárias avançadas, é fazer com que a indústria não fique na dependência de importação de 90% de material, de dispositivos de um só país como da China, que matéria-prima não seja só mais de 90% da Índia. Então, como ontem foi no lançamento do observatório, o presidente da ANAB disse, 2020 acabou em fevereiro e começou agora em abril. Vamos pensar daqui para frente, porque não existe mais o 2020 que a gente tinha planejado para nada.
A gente agradece hoje ao presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Jorge Trigueiro, a sua participação. Comercial, a gente volta já passando a limpo.
Passando a Limpo.